Rádio Alma. Começa agora mais um programa na Rádio Alma.
OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia.
Olá, muito bom dia, tudo bem? Eu sou Luiz Gana e começa agora mais um OAB em Pauta, aqui na sua Rádio Alba, hoje recebendo a doutora Cínzia Barreto, presidente da Comissão de Educação Jurídica. Olha, o número de bacharéis no país aumentou substancialmente nos últimos anos e a qualidade do ensino é uma preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil para que a população tenha uma advocacia de qualidade. No OAB em Pauta de hoje, vamos conhecer o trabalho realizado pela Comissão de Educação Jurídica, que acompanha de perto a situação da educação jurídica na Bahia. Aqui nos estúdios da Rádio Alba, eu recebo a presidente da comissão, doutora Cínzia Barreto. Acompanhe nosso programa pelo site da Rádio Alba, no www.radioalba.org.br, pelo aplicativo da Rádio Alba ou pelo Instagram da Ordem dos Advogados da Bahia, no perfil @OABBahia. A gente vai falar sobre diversos temas e eu começo aqui dando o meu bom dia para a doutora Cínzia. Doutora, tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos.
A senhora pegou a chuva que estava...
Sim.
Deu mas uma frescada aí. A senhora me disse que era prevenida, tinha seu guarda-chuva, né?
Sim, ainda bem.
Olha, doutora Cínzia, antes para nós começarmos, e aqui não fala sobre a especialização da senhora no direito, a senhora é de que área do direito?
Eu sou especializada em direito do trabalho, individual e coletivo, e também atuo na área de previdência.
São áreas complicadas, né, doutora? Com muito trabalho, realmente, né?
Sim, e acho que áreas cujo trabalho não vai terminar.
Aliás,
nunca.
Na área do direito, um negócio. Não existe uma área fácil, né? Tranquila,
não,
né?
Não tem. Porque os fatos da vida, os problemas, eles surgem a todo instante. Então, o tempo inteiro...
Ela tem que chegar mais perto. Doutor, eu vou pedir que você chegue mais perto do microfone. Então, puxa ele para a senhora. Aí, bem pertinho mesmo. Veja aí, Jorginho. Agora já tá bacana. Nosso sonoplasta aqui, meu programador, Jorginho Cordeiro, lá atrás, dizendo que a senhora estava falando baixo.
Tá certo.
Agora! Que voz bonita. Doutora, vamos começar aqui. Existe uma preocupação, mas antes de nada eu quero falar sobre o ensino e o histórico do ensino de direito na Bahia. O que, é que a gente pode dar, qual a explanação que a gente pode fazer a respeito disso?
Vamos fazer aqui só alguns destaques, né? A universidade, que hoje é a Universidade Federal da Bahia, era a Faculdade Livre de Direito da Bahia, iniciada em 1891, era privada.
1891.
Isso. E em 1956 ela foi federalizada e se tornou uma universidade pública.
Não fomos o primeiro do Brasil, né? Acho que
não,
Pernambuco,
não.
Né?
Isso. E São Paulo também, a USP, os Arcos, a Faculdade dos Arcos lá de São Francisco, também nos antecedeu. Mas, assim, a gente tem uma força muito grande, né, na Bahia. Temos representantes que, historicamente, se destacaram bastante. Né? Fala-se muito em Rui Barbosa, e aí eu apresento a vocês também Luiz Gama, né, que é menos falado, mas não é menos importante.
Só veio ser reconhecido Luiz Gama, se eu não me engano, em 2018.
Isso, uma pesquisa de doutorado e uma pesquisadora... levantou o nome dele e os dados sobre ele, e a gente tem achados fantásticos. E aí o que impressiona é que é um dos nossos, né, um conterrâneo nosso aqui, baiano, que fez tanto pela advocacia, que tem uma importância tão grande na advocacia, dormir no esquecimento durante tantos anos.
Se falava nele somente em relação à Revolta dos Malês, né?
Sim, ele é filho de Luísa Maim, e Luísa Maim era uma negra que, quando ele nasceu, já era uma negra liberta. E ele é filho também de um português, um fidalgo português muito rico. E ele foi vendido pelo pai, como se escravo fosse. E viveu muito tempo o pai, muito rico, mas perdeu dinheiro, precisava de recurso e não pestanejou em vender a criança. Então ele foi vendido como escravo e viveu como escravo. Só se alfabetizou aos 17 anos. Ele foi afastado da mãe, foi para o Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo. E pela inteligência, pela curiosidade, pelo espírito dele, digamos assim, inquieto e curioso, ele terminou estudando direito junto com alguém da casa que ele trabalhava, como rábula mesmo. Ele lia os livros, começou a ir junto com a pessoa com quem ele trabalhava, um rapaz. Ia na faculdade com o rapaz, mas ele não era oficial, ele não estudava formalmente. E ele conseguiu o reconhecimento como rábula. Ele também era jornalista, era poeta, escreveu muito. E defendeu a causa abolicionista, como Rui Barbosa também defendeu. Sim. E ele libertou, ele conseguiu ter libertado mais de 500 escravos. E aí, se você olhar para a carteira de um advogado assim, com 500 clientes, ele teve isso. Então, ele conseguiu libertar estudando, indo para os tribunais, mesmo rábula, mesmo negro, mesmo excluído, mesmo tendo se alfabetizado aos 17 anos, ele lutou. E conseguiu. Um dado curioso é que ele faz parte da Academia Paulista de Letras. Então não é pouca coisa. E ele deveria ser muito mais referenciado e, digamos assim, homenageado por nós.
Até pela própria comunidade negra, né?
Sim.
Eu tive certa feita, eu já falei isso aqui diversas vezes, mas certa feita eu estive no Museu Afro-Brasileiro em São Paulo. Eu me lembro que depois eu liguei para Rita Batista, eu falei com Rita Batista, jornalista Rita Batista, e falei: Rita, eu estou abismado aqui, porque eu passei por todo o Museu Afro-Brasileiro e a citação a Luiz Gama só se faz num pedacinho relativo à revolta dos malês e mais nada. Tanto é que quando eu acabei a minha visita, eu fui até a curadoria do espaço e falei: olha, eu quero fazer uma queixa, eu quero formular aqui uma queixa. O cara: do que se trata? Eu falei: pô, gente, vocês não falam de Luiz Gama. Como é que pode? Um dos maiores representantes do movimento negro, da situação do negro no país, e vocês foram incapazes, citaram a revolta dos malês? Só isso? E o advogado? E o jurista? O cara ficou sem jeito, pediu desculpa. Eu falei: não, eu quero formular, eu quero que fique registrado aqui para a diretoria aqui do Museu Afro-Brasileiro. E deixei lá minha repúdia, meu repúdio em relação a isso.
Fez bem, fez bem. E assim, nós aqui no Conselho Seccional da UAB Bahia, nós inauguramos um busto de Luiz Gama, porque também não havia uma referência e fizemos essa homenagem a ele. Foi trazido também para aqui, para a Bahia, uma peça sobre a vida de Luiz Gama, e foi a Caixa de Assistência da Advocacia da Bahia, da UAB da Bahia, trouxe essa peça o ano passado. Quem sabe não volta aqui.
Tem que voltar.
E a gente tem trabalhado. Quando eu faço visita técnica, que eu recebo estudante de direito lá na UAB, eu tenho descido para mostrar o busto e perguntar se eles sabem quem é. E aproveito e falo um pouco. Então, de alguma maneira, a gente contribui também para socializar essa informação, para diminuir essa ignorância que paira sobre nossa categoria.
Que não é somente jurídica, viu, doutora Cinza? Não é só jurídica.
Sim.
É uma ignorância que acabou repercutindo com toda a população, ainda mais, principalmente, nós que somos 80%, nós negros que somos 80% da população. Sim. Então, a gente não tinha, poucos tinham essa referência a Luiz Gama. Eu acho importantíssimo da parte de vocês. Aliás, eu aplaudo cada vez. Eu falei isso pro presidente. Encontrei o presidente informalmente ontem. Sim. Malhando. Coisa rara para ele, porque eu acho que ele não dorme. E eu falei: presidente, cada vez mais que eu entrevisto um presidente de uma comissão da sua gestão, eu fico mais entusiasmado com a OAB. Pela forma com que a OAB vem atuando e como ela consegue desmistificar uma imagem quase que eternizada de uma coisa arcaica e retrógrada. Então a AB hoje é uma AB moderna, que os pares da diretoria, da gestão, eles se comungam com a sociedade, e isso é fantástico.
A liderança é uma coisa fundamental. Então, assim, a gente tem uma liderança forte, tem uma liderança arrojada, e termina que o grupo, o corpo, é muito bem alinhado. E plural. Hoje a gente tem uma OAB plural. Já tivemos tempo da OAB ser altamente elitista, porque a advocacia também se revelava uma categoria elitista, mas a prova, e aí minha área de educação jurídica, eu sou professora, eu vejo na sala de aula como tem mudado a cor das turmas. Então é impressionante, quem quiser fazer uma pesquisa sociológica, pega os convites de formatura dos últimos 20 anos e vai estudando os grupos. E aí você vai ver a mudança, que houve realmente uma inclusão. E isso precisa se revelar na representação. E é isso, esse movimento de legitimidade na representação, de inclusão na representação, que a gente tem visto dentro da OAB. Isso realmente é fantástico, é revolucionário, é diferente, e isso está provocando uma mudança importante para a advocacia.
E traz a sociedade, né? Porque com essa inclusão, nessa inclusão você tem novos personagens que pensam totalmente diferente daquilo que era pensado no passado. Eu disse aqui a Luiz Viana, que esteve aqui, me deu prazer de ser entrevistado, ou de entrevistar, melhor dizendo, e eu disse a ele: Luiz, você, o legado que você deixa e que Fabrício tem dado continuidade é o legado de trazer a sociedade para junto da OAB. É o recall hoje de maior percentual positivo, é o recall da OAB. Quando alguém que não tem condições, quando alguém que passa por um momento de desatino, quando ele para pensar em quem pode o acudir, o Ministério Público tem sua parcela, mas hoje o nome mais forte é Ordem dos Advogados do Brasil. Isso hoje é fato. Teve um problema, você fala, vou procurar a OAB. Você não fala mais, vou procurar o Ministério Público. Com a venda para amigos do Ministério Público, mas você fala, vou procurar a OAB. Isso é fantástico. Eu comprovo isso todos os dias. Todos os dias eu vejo isso. Num fato sempre, num momento de ruim que a pessoa passa, a OAB é o recall. É o principal recall hoje. Bacana isso.
Tem que estar ao lado da sociedade, e acho que os poderes instituídos, eles precisam se ajudar, eles precisam trabalhar cada um na sua área de forma mesmo multidisciplinar e com o objetivo de melhoria da sociedade. A gente está aqui, a gente tem uma missão. Não é à toa que você é colocado nos lugares. Né? Então, assim, no momento em que eu me disponho a fazer um trabalho voluntário em prol de uma categoria e em prol da sociedade, porque a OAB não atua só para a categoria dos advogados, a OAB está na Constituição, no lugar de destaque, de defesa da sociedade, eu preciso me entregar o melhor de mim e caminhar para reforçar, para dar mais força ainda às outras instituições também que caminham ao nosso lado. Né? Então, assim, são segmentos que devem trabalhar no mesmo curso do Rio. O leito do Rio tem que caminhar com todas as instituições juntas, né? Independentemente de haver divergências, e a divergência é importante, os contrapontos são importantes, a pluralidade é importante, mas a gente precisa ter objetivos e metas em comum para desempenhar esse trabalho que a gente faz.
Olha, eu estou conversando aqui com a doutora Cinzia Barreto, presidente da Comissão de Educação Jurídica. Você falava aqui no começo, antes da gente entrar em Luiz Gama e nos outros assuntos, sobre Rui Barbosa. E eu lhe pergunto qual é a figura de Rui Barbosa para a advocacia e o legado que ele deixa para a educação jurídica.
Ah, sim. Um homem culto, um homem defensor de ideias abolicionistas, um homem que levou o Brasil para o mundo inteiro. Né? Então, assim, Rui Barbosa é símbolo, é sinônimo de inteligência. Na escola, eu me lembro quando eu era pequena que uma criança era inteligente, você falava, ah, ali é um Rui Barbosa. Então, assim, a força é muito grande, e a força de Rui Barbosa, ela vai para além da advocacia, né? Porque ele foi embaixador, ele defendeu muitas pautas importantes fora daqui da Bahia e fora daqui do Brasil, né? A Águia de Aia. Então, assim, é uma figura realmente que está num patamar de destaque merecido. E, para nossa felicidade, um baiano.
Graças a Deus. Mas, para nossa felicidade, a gente está falando sobre esse legado todo, educação, qualidade das faculdades, doutora Cinzia. Tem se questionado muito, ultimamente, a qualidade de ensino, principalmente do ensino jurídico nas faculdades. E aí, falando das baianas, como é que anda a qualidade das faculdades?
É interessante, né? Eu fico me lembrando da educação que eu tive na universidade e da educação que eu participo como professora onde eu trabalho e nas instituições que eu visito também e que eu conheço.
A senhora trabalha numa instituição de ensino?
Trabalho numa instituição de ensino privada.
Qual é a instituição que a senhora trabalha?
Unijorge.
Na Unijorge.
Na Unijorge. Eu sou professora de lá desde o primeiro...
De direito trabalhista lá?
Direito de trabalho individual, coletivo, prática jurídica, estágio, desde a primeira turma do curso de direito. Então, todas as turmas passaram por mim desde o ano 2001, do iníciozinho de 2001 até hoje. Eu tenho muito amor pelo que eu faço e eu vejo as instituições de uma maneira geral se esforçando para levar para os alunos qualidade, levar para os alunos técnicas, metodologias ativas. Mas assim, por outro lado, em outra mão, a gente vê também a força do capital, a força do capitalismo, as dificuldades orçamentárias das públicas por decisões de gestão que a gente pode criticar, que a gente pode não concordar em muita parte. Então, assim, a gente tem problemas nas universidades públicas e nas privadas. E a gente ainda tem um resultado muito superior de qualidade nas públicas do que nas privadas. Mas existe uma preocupação de se oferecer mais e mais e
mais.
Mas
decaiu essa qualidade?
Eu lhe digo que o resultado do trabalho hoje, ele é diferente para menos. Eu digo que é para menos. Agora, assim, eu não tive oferecido a mim, eu como estudante, estudei na Universidade Católica de Salvador e fiz meu mestrado na Universidade Federal da Bahia, eu não tive disponibilizado para mim a quantidade de programas, de atividades, de variedade que hoje eu vejo meus alunos tendo. E, paradoxalmente, eu vejo que o resultado desse esforço todo é diferente. Eu tive uma educação muito mais, digamos, quadrada, engessada, menos crítica, menos reflexiva. Mas nós estudantes, nós alunos, nós fazíamos uma diferença incrível. Porque a gente fazia um estudo crítico, apesar de não ser, digamos assim, a direção que era dada pelos nossos professores. Então a gente vê assim, estudantes hoje que estão antenados com tecnologia, os estudantes são 5.0, eles estão ali. Mas nós, professores, fomos formados em outro cenário. Então, assim, já começa esse primeiro choque, que é o choque de você...
De adequações.
Ter, né, uma demanda que prima por alguns elementos, algumas ferramentas que muitas vezes nós não temos para dar. E dois, uma expectativa de que está aí o segredo do sucesso, que talvez não esteja. Talvez se nós fizermos uma roda no chão e tivermos uma modalidade de, digamos assim, de aula interativa com a realidade social e com as pessoas, sem nenhuma tecnologia, sem nada, talvez flua melhor do que você lá na 5.0, na sala de metodologia ativa, com PowerPoint. Mas PowerPoint eu já sou antiga, meu Deus. Eu não vou nem citar os métodos, que aí vão me achar uma velhinha. Mas assim, com os métodos modernos que a gente tem nas salas de aula, existem. Mas assim, é preciso que o ser humano não é feito apenas disso. O ser humano precisa ser provocado, ele precisa ser instigado. Esse segredo de se instigar, de se provocar, de se convocar o estudante a interagir com o problema, e o problema está na comunidade, o problema está na rua, o problema não está na televisão, o problema não está na internet. A televisão reporta o problema. Na internet a gente ouve alguém falar sobre o problema e eventualmente nós falamos. Mas quando você tem um estudante que vive o problema, que tem condição de ir onde o problema está, esse estudante vai ser diferente. E o que eu vejo é falta de fôlego das instituições para fazer um programa de extensão, para fazer uma pesquisa mais consistente.
Mas vai muito dessa questão da grade curricular também. Assim, e aí eu vou falar enquanto estudante de direito. Eu sou estudante de direito da Universidade Católica de Salvador. E vejo, no meu caso não, porque eu sou um velho estudante. Vou colocar como um velho estudante. Eu vejo a gurizada sempre falar sobre a grade curricular, questionando a grade curricular. Eu acho tudo uma maravilha, né? Para mim é tudo muito bacana, mas a gurizada meio que fica meio chateada. Essa mudança da grade curricular, ela veio facilitar ou veio prejudicar o aluno? E aí, no caso, a qualidade de ensino também.
Veja, eu tenho uma concepção que eu nem chamo de grade, eu chamo de matriz curricular. E nem chamo de disciplina, eu chamo de componente curricular, até porque eu acho que pedagogicamente você tem uma outra visão. Você
a grade é uma prisão, né?
Então, assim, eu não quero que meu aluno fique preso à grade. Eu quero que ele viva uma matriz curricular que possa ter interdisciplinaridade, que possa compreender o fato com seus múltiplos olhares, com suas múltiplas implicações. Muda aqui, muda acolá. Eu acho que isso não é a coisa principal que a gente está vendo resultado ruim. Claro, por exemplo, só para dar um gancho aqui num problema importante e recente, a gente está vendo agora uma autorização para se ministrar um curso de direito em até 40% à distância.
Uhum.
Isso para mim é estranho, isso para mim me parece estranho, porque um curso que a gente vive humanidades, é muito importante o contato, o olhar, a troca. Como você vai fazer um trabalho de conclusão de curso e você não discute com o aluno? O aluno sofre, o aluno tem angústia, o aluno esfria a mão, o aluno se desalenta, o aluno pega o trabalho de alguém e traz e você vê que não é dele, e aí você olha para ele e você conversa e ele vai e ele vem. Eu compreendo como fundamental o contato pessoal, sobretudo num curso de direito. Dá para se discutir uma coisinha ou outra. A gente já tem aí uma autorização, já havia de até 20%. Muitas instituições não usam esses 20% e agora a coisa foi ampliada. Então, se está entendendo que a troca do professor pela tecnologia vai dar algum resultado. Mas eu entendo também que
casos,
essa orientação não tem uma finalidade pedagógica e só financeira. O objetivo disso é econômico financeiro, não é pedagógico. Porque se fosse pedagógico, a gente abriria uma linha de discussão sobre ensino à distância em alguns países, em alguns lugares que se faz com eficácia, se é melhor numa pós-graduação, se é possível na área X, na área Y, na área Z. Essa discussão é interessante, mas não é assim, ninguém está interessado, quem está autorizando isso não está interessado nessa discussão.
Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou em intervalo comercial, estou conversando aqui com a doutora Cinzia Barreto, presidente da Comissão de Educação Jurídica. Intervalo musical, Jorge, não é intervalo comercial não, não me induza ao erro que eu lhe processo, viu? A gente volta daqui a pouco, você pode participar a partir do segundo bloco pelo 3115-7353, é o telefone aqui da Rádio Aba, tá bom? A gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco.
OAB em pauta.
Bom, voltando aqui à nossa conversa, doutora, a gente falava sobre a qualidade das faculdades, quantidade de alunos nos cursos, né? Isso é uma coisa também que reflete muito hoje em dia. Ficou uma coisa assim, por conta desse... Tem uma expressão que a doutora Sara Barros usou uma vez aqui, que eu me esqueço, que é... Ah, me lembrei agora. Estelionato educacional. Né? Essa foi uma expressão que a doutora Sara usou conosco aqui, que eu achei interessantíssima. E a quantidade de alunos por curso, né? Essa coisa da quantidade prejudica o ensino em muito assim?
Na verdade, prejudica porque para que você tenha muita gente estudando alguma coisa e se preparando para o mercado profissional, você teria que ter uma oferta de mais investimento nas instituições para qualidade e uma demanda do mercado de trabalho. Primeira pergunta que eu faço, há necessidade de tanto profissional de direito no mercado? Eu acho que não. Eu penso que não. A gente teve um movimento...
Não é igual aos médicos? Quanto mais médicos, melhor?
Mais ou menos. A gente tem uma necessidade de médico muito grande, principalmente no interior do país e dos estados, muito grande. É diferente do quadro jurídico. Na capital, por exemplo, a gente não precisa de médico, mas no interior tem estatística, tem estudos com a necessidade. O que é que a gente tem? A gente teve a Constituição de 88, que veio dar uma abertura em termos de direito, porque os direitos estavam represados. A gente teve um tempo sombrio, aqui o tempo da ditadura, e que as pessoas não tinham direito a nada, não tinham liberdade de expressão. Quando veio a Constituição Federal de 88, abriu-se um leque de direitos, de novos direitos, de novos tipos de ação. Então isso para a advocacia foi um movimento muito positivo, muito importante, e a sociedade brasileira precisava de profissionais para tocar essas demandas, as ações coletivas, por exemplo. Então, assim, temos um cenário de novos direitos muito grande depois da Constituição de 88. E foi necessário, sim, abrir mais e mais e mais instituições de direito. Ocorre que isso já, esse cenário já mudou. Tivemos uma super expansão e uma expansão muito forte da educação privada. Depois conseguimos aumentar, ampliar um pouco mais a educação pública, mas não o suficiente, não o tanto que a sociedade necessita. E o que é que a gente vê hoje em dia? A gente vê uma quantidade imensa de instituições privadas, uma quantidade pequena de instituições públicas e as pessoas querendo entrar e querendo estudar.
E qual é o diferencial dessas faculdades? E aí a gente falando sobre o todo, dessas que conseguem se destacar, o que é que você entende como diferencial?
Para se destacar, tem que ter um investimento muito grande em atividades, por exemplo, na área de investigação científica, de você ter tanto extensão como um trabalho de curso que seja mais investigativo, uma sala de aula com menos gente, um professor mais qualificado. Então, assim, você tem uma equação que demanda muita coisa. O que é que a gente vê? Que o povo não quer, assim, as instituições muitas vezes não querem mexer nessa equação qualidade, e aí o professor vai ficando cada vez com mais atividade, cada vez com mais desafio, o estudante chega com muitos problemas, problemas cognitivos, muitas vezes transtornos psicológicos, porque as pessoas hoje em dia vivem numa sociedade muito angustiante, só que o professor também tem transtorno psicológico, o professor também vive esse drama.
Mas, ô Cíntia, deixa eu fazer um... Não é complicado para uma universidade, uma faculdade, fazer essa linha de equilíbrio entre qualidade e quantidade, já que ela tem todo mês contas a pagar e muitas vezes ela não consegue pagar? Não seria pior? Não é pior para o ensino se uma faculdade, universidade dessas, fechar as portas por não conseguir se pagar? Até porque hoje a qualidade exige que você faça um investimento no campus. E você tem que botar ar-condicionado, salas preparadas, lousa e projetor e diversas outras coisas. Se você não tem um número e você prima somente pela qualidade, você não acaba perdendo e aí... pode acontecer de uma universidade ou faculdade dessa fechar?
Primeiro, o curso de Direito é dos mais baratos que existe. É muito barato o curso de Direito em relação a outros.
Acho que só Medicina, né?
Qual é o laboratório que você tem para Direito? O NPJ. A lei aí já veio dizendo que você pode fazer o estágio fora, todo fora. Eu sou contra, mas já tem essa possibilidade.
NPJ para os leigos, Núcleo de Prática Jurídica.
Que ele tem que existir, mas a legislação sobre isso está cada vez mais esvaziando, digamos assim, as competências do NPJ. O NPJ era o cérebro, digamos assim, do curso de Direito, era onde as coisas aconteciam, onde acontecia aquele ambiente efervescente em que no mesmo patamar se encontravam estudantes, comunidade... professores, todo mundo no piso horizontal.
Porque não tinha o WhatsApp.
Sem verticalidades. E hoje a gente vê os NPJs mais esvaziados mesmo.
Muito mais esvaziados.
Muito desprestigiados.
Nossa.
Então isso reflete muito, 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 muito. Eu acredito que se você não tem condição de oferecer um curso de qualidade, é melhor fechar. Feche. Para manter um curso de Direito aberto, você tem que ter uma sustentação, porque aquelas pessoas vão trabalhar, aquelas pessoas vão intervir nos problemas da sociedade. Não é possível que a gente não tenha responsabilidade sobre isso. Ou oferece algo sustentável e de qualidade, ou se pensa em diminuir margem de lucro, porque também você não pode ter um negócio e que você tenha lucro o tempo inteiro e que o lucro seja alto o tempo inteiro e que seja crescente o tempo inteiro. Eventualmente, quem está empreendendo, a margem de lucro cai, eventualmente, se diminui ou se equilibra ou se para de ter lucro um tempo para que se faça investimento.
Para... Não é complicado isso? Até do ponto de vista do trabalhador, do colega professor que pode estar perdendo o emprego também?
Eu não penso na educação como, assim... A ponte de emprego. Eu acho que tem que ter emprego, mas emprego de qualidade. Eu prefiro que meus colegas possam trabalhar sendo bem reconhecidos, sendo bem remunerados, do que pegar um emprego precário, no desespero, tem que pegar, sei lá, quantas turmas, 11, 12, 15 turmas, trabalhar em 2, 3, 4, 5 instituições. Era muito melhor se tivesse fidelidade com uma ou, no máximo, duas, e ele pudesse ser bem remunerado, ele pudesse ser prestigiado, pudesse pensar quem é que consegue pensar com tanto boleto para pagar, com dinheiro tão curto. Se o professor estiver feliz, eu sempre falo isso, um professor feliz, um trabalhador feliz, ele é criativo, ele dá mais de si, ele consegue elaborar atividades mais interessantes. Quando você está ali, pela hora da morte, você entra na sala já com o relógio na cabeça, porque você tem que pegar a pista para ir para outro lugar. É muito diferente de você estar num lugar bem estimulado, contente, feliz. O estudante percebe, você consegue atrair mais esse estudante para sair daquela caixinha tecnológica que ele vive e fazer uma interação humana mais interessante.
Como é que vocês trabalham nessa relação da fiscalização, seja das instituições?
Toda vez que alguma instituição...
Vocês são estados, é? Vocês são provocados ou vocês fiscalizam independentemente disso?
Não, nós temos uma missão institucional, né? Temos uma competência institucional que é toda vez que o Ministério da Educação visita uma instituição de ensino, foi demandada, o MEC foi demandado para abertura de novas vagas ou autorização para abertura de um curso, reconhecimento, renovação de reconhecimento, recredenciamento, qualquer ato que leve o Ministério da Educação à instituição, em seguida a OAB vai e faz a visita também. É uma visita in loco que se faz. O que é que a gente vê nessa, verifica, observa nessa visita in loco? Se o que está escrito no papel da proposta, do projeto, existe. Em que situação existe? Ah, no projeto está falando, tem um NPJ, tem um núcleo docente estruturante, tem colegiado, tem... Você vai lá, pergunta, cadê a ata? Tem comissão própria de avaliação, que ótimo. Cadê as reuniões? Quais foram as propostas? Quais foram as queixas da comunidade acadêmica? E tratou como isso? Aí você vai olhando, tem professor? Tem. Os professores são mestres, são doutores? Qual é o percentual? X? Cadê o diploma? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí a gente vai olhando para checar a veracidade. E fazemos um relatório da visita, que não é um relatório adjetivado. A gente faz é como se fizesse uma foto. Você diz o que viu e manda para o Conselho Federal, para a Comissão Nacional de Educação Jurídica, que é do Conselho Federal, que essa sim tem a competência de fazer o parecer.
Que pode barrar, inclusive?
Pode, o parecer, dizendo que não é necessário, que não vê interesse, que não vê viabilidade para o local. O que é que a gente tem? Se você faz um curso que é mais do mesmo, que é igual a tantos que tem aí, e que só vai aumentar o número de pessoas, e a cidade não comporta, porque você já tem uma quantidade tão grande, um contingente de desempregados formados e já inscritos, inclusive na OAB. Então, na verdade, aquela localidade ali não necessita de mais um curso de direito. E é isso que a OAB vem se preocupando ao longo de anos. A OAB não tem interesse em barrar cursos. Se o curso for de qualidade, se for um diferencial, sei lá, vem um curso que é para Salvador. Salvador não, já está assim, eu não tenho uma estatística exata, estava te falando aqui, o número exato da quantidade, mas assim, é uma quantidade enorme de cursos. Você não precisa ter mais um igual aos outros. Agora, se você tem um curso com diferencial, com algo diferente mesmo, que um projeto arrojado, aí... Você pode autorizar a abertura porque você vai ter uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que a sociedade tem a necessidade. Você chega no interior, aí você tem um curso de direito a 50 metros, outro a 100 quilômetros, outro a 200 quilômetros, ou dois numa localidadezinha pequena do interior. Cada um desses botando 100, 200, 50 por semestre no mercado. Aí você vai olhar a economia dessa cidade, vai ver onde é que essas pessoas estão trabalhando. As pessoas estão se formando para trabalhar em outras tarefas, em outras atividades, em outras funções, que não demandam nem um diploma de nível superior, que saia um diploma de direito. Então, não tem realmente necessidade. Você não vai pensar, não, vamos aquecer a economia, vamos dar emprego para professores, em detrimento de uma frustração, de um estelionato mesmo educacional com esses estudantes. É o sonho das pessoas, é a aposta de vida daquelas pessoas. E você vai jogar essas pessoas no mercado, muitas vezes sem a formação de qualidade, e mesmo que tenha, sem mercado para trabalhar. Então, a gente está vivendo essa dificuldade. E aí não é uma visão corporativista de querer segurar.
Tem muitos que segurar. Dizem isso, né?
Ah, não, é corporativismo, vamos segurar. Não. Faça o curso de Direito, faça o seu bacharelado, mas assim, é preciso que você tenha uma visão estratégica. A gente viu aí com as engenharias, a gente teve uma demanda de engenharia que teve época de se precisar buscar engenheiro fora do Brasil, porque não tinha, e se abriu muita faculdade de engenharia. Agora os engenheiros estão desempregados, então não está na hora de você abrir uma faculdade de engenharia, porque os engenheiros são desempregados. Não tem obra no Brasil.
Mas não seria menos pior, se é que a gente pode dizer assim, que o preço das faculdades do curso de Direito fosse mais ou menos, estou falando de uma forma bem populística mesmo, mas fosse mais ou menos os valores cobrados em medicina, e há necessidade premente de médicos, e mesmo assim o curso de medicina é altíssimo. Não seria essa a primeira forma de procurar mais qualidade do que quantidade?
Eu penso que não.
Porque o advogado, desculpe de cortar, o advogado, a função dele, e aí no comparativo ao médico, o advogado salva vidas, mas o médico salva vidas também. Então não seria uma coisa de você trazer dessa forma a primeira possibilidade?
Veja, se você for olhar o que é que um curso de medicina precisa investir para estar aberto, não tem nem comparação com um curso de direito. E acho que você selecionar pelo preço, você vai elitizar mais ainda a educação. Então, ou você vai ter programa do governo, e aí vai ser a sociedade vai estar pagando para as pessoas estudarem naquele alto custo que vai para o empresário, ou você vai estar barrando pessoas, porque não tem dinheiro, de entrar na universidade, fazendo mais um discrimen, uma discriminação. Uhum. Né? Então, não acho, assim, não vejo como uma via adequada, não. O curso de Direito pode não ser tão caro, sim, é possível, é viável, dá lucro. Mesmo ele, não sou empresária da educação, mas assim, eu vejo o que é que um curso de Direito demanda, né? Já operei planilha de custo do curso, e a gente faz muita coisa com pouco recurso.
A comissão, a manifestação é contra a abertura de novos cursos?
Não existe assim, a manifestação é contra. A gente vai visitar caso a caso. Agora, se você não encontrar um curso que se relacione assim, diretamente com o projeto, e que o projeto seja um projeto interessante, viável e bom para aquela localidade, a Comissão Nacional geralmente não recomenda. Então, não tem recomendado.
A comissão também,
a local, a seccional, a gente não é conclusivo o nosso relatório, e a gente não adjetiva nem emite juízo de valor, mas a gente diz a verdade. E a verdade do que a gente está vendo vai levar a Comissão Nacional a fazer uma conclusão em um parecer. Então, eles estão lá em Brasília, eles não podem ver o documento, eles não podem ver as salas, eles não podem ver se aquela instituição está funcionando num prédio alugado, como a gente vê, um aluguel de 6 meses para a instituição funcionar. E aí você fica perguntando, depois de 6 meses vai para onde? Ah, alugou uma escola no interior. Ah, chegou lá em Tapiramutá e alugou a escola, uma escola que tem lá em Tapiramutá, para de noite funcionar a faculdade, que a escola não funciona de noite. O aluguel, você olha, de 6 meses. Aí vem o MEC, autoriza, e você fica pensando, e daqui a 6 meses eles vão ser nômades? Como é isso? Como é que faz um aluguel de 6 meses para funcionar? Dá um pouco de desconfiança na gente, não passa a segurança. Eu não gostaria de botar meu filho numa escola que tem um prédio alugado por 6 meses, que começou a trabalhar, a rodar, dentro de uma outra escola, com um aluguel de 6 meses.
Você citou Tapiramutá e me veio à mente a escola de Guanambi. Né?
Sim.
É um fato que eu lhe confesso que toda vez que eu falo sobre ele, eu também fico estarrecido. A cidade de Guanambi, uma cidade grande, mas relativamente pequena em relação ao estado como um todo. É, ter 2 cursos de direitos. É cabível numa cidade?
Pois é, ainda estavam querendo mais, né? Ainda estavam querendo mais. Então, assim, a gente... se você for olhar na economia de Guanambi, no aproveitamento dessas pessoas em Guanambi, nas proximidades de Guanambi, onde tem curso de direito, porque existe, não há uma demanda por mais profissionais de direito.
Guanambi não acaba sendo também um grande polo que pode atrair as outras cidades, Caetité...
É isso, mas você tem curso de direito em cidades, né, próximas ali.
Tem mais ali perto de Guanambi?
Tem, eu não me lembro o nome das cidades, mas você tem, a gente fez estudo, tem na região, você tem. É como Feira de Santana, por que você vai ter 1, 2, 3 cursos de direito em Serrinha? Se os meninos que moram em Serrinha, as meninas, elas vinham e estudavam na UFES. Aí não, mas precisa ter em Serrinha, aí abre em Serrinha, aí já quer 1, 2, 3. Aí você olha, no município não tem economia que sustente um trabalho de um advogado, não tem demanda. Não tem demanda. E Guanambi é um desses casos, né, que se pretendeu. Recentemente houve um movimento para se abrir um curso pela UNEB. Claro que um curso pela UNEB todo mundo deseja e sonha, é maravilhoso, né? Uma instituição excelente, de alto nível, sim, premiada. Curso de direito da UNEB é premiado, tem selo, né, de premiação. Aí você vai da UAB, aí você vai e abre um curso lá, mas já tem outros cursos de direito privados. O ideal é, se não tivesse os cursos privados, você ter um da UNEB, mas agora que já tem esses e que eles não vão fechar porque eles estão autorizados pelo MEC, estão funcionando, estão jogando no mercado mais de 200 profissionais bacharéis em direito. Uns passam na UAB, outros não passam, né, no exame de ordem, mas eles não estão trabalhando com o direito. Aí você vai botar mais gente nessa situação. Não, eu não acho adequado que o governo mantenha esse curso com dinheiro público.
Quando
o
tem 85 mil
quando não tem
habitantes.
Demanda, entendeu? A cidade não precisa. Então, na minha visão, é um gasto de um dinheiro público que não devia ocorrer. E para a privada não cabe, mas outra privada também. Então, assim, eu me posiciono realmente com preocupação em relação a esse movimento de abertura, abertura, abertura. Até professor, se você for olhar, muitas vezes não tem nem professor para dar conta. Não tem. A gente fica pensando, bom lugar para professor trabalhar. Quando você vai olhar, não tem professor para dar conta, porque o lugar é pequeno, você tem uma quantidade limitada.
Eu estou conversando com a doutora Cinzia. Doutora, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer, mas queria, antes de terminar, quais são as outras atividades da comissão nesse momento?
Bom, nós temos feito audiências públicas, por exemplo, fizemos audiência pública para discutir o futuro, estamos aí planejando uma audiência pública para discutir...
Tem que enviar para a gente, viu? Para a Dalmi, para a gente poder divulgar aqui sempre, viu?
Ah, pronto, uma audiência pública para discutir educação à distância. Tem um movimento que aí não é a comissão estadual que está fazendo, mas nós vamos aderir e queremos ser protagonistas junto com eles, que é uma comissão de educação nacional que discute a educação como um todo, desde o ensino fundamental até o ensino superior, porque eles entendem, aí o presidente Felipe Santa Cruz teve um bom feeling nisso, de se trabalhar a educação como um todo, para a gente não trabalhar só a ponta, a educação jurídica, porque o que a gente recebe, o problema que a gente está discutindo aqui, ele começa antes.
Sim.
Então a gente tem nacionalmente uma comissão que está discutindo todos os planos de educação, desde a educação infantil, ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, e a gente vai trazer para aqui, junto com eles, uma audiência. Acho que o formato que eles estão pensando é de uma audiência pública em parceria. Nós avisaremos oportunamente e temos participado de alguns debates. Então, assim, recebemos estudantes na UAB, nós temos um programa que é permanente de visita técnica. Então, qualquer instituição de ensino, professor que deseje, só é nos procurar e a gente organiza os grupos e fala sobre todos os assuntos relacionados à UAB.
Doutora Cinzia Barreto, muito obrigado por sua participação, sempre muito importante sua presença aqui comigo. Gosto muito da senhora, nosso papo é sempre muito agradável, muito esclarecedor, e a comissão é importantíssima, aliás, como todas as 82 comissões que compõem o quadro da OAB da Seccional Bahia. Muito obrigado por sua presença, viu?
Obrigada e bom dia a todos.
Bom, você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site, no endereço eletrônico www.radioalba.org.br ou pelo nosso aplicativo, que já está disponível na loja de aplicativos dos sistemas iOS e Android. Ouça também no site da OAB, no endereço eletrônico www.oab-ba.org.br e siga curtindo, siga, curta e compartilhe o podcast da OAB em Pauta. Estamos no Deezer, no Spotify e no Castbox. A produção é de Dalmir Campos, na parte técnica está Jorge Cordeiro e a apresentação é minha, de Luiz Gunning. Um forte abraço e a gente volta em breve aqui na sua Rádio Aula. A todos um bom dia, até semana que vem não, né? Até sexta-feira, né? Sexta-feira aqui? Até sexta-feira, um grande abraço para você.
É segredo, é sagrado, está sacramentado.
OAB em Pauta.